A nossa aula de hoje, sobre os nossos Googles internos, as nossas consultas internas, essa aula de hoje, ela se aproxima muito da aula que o grupo faz em historicidade. O grupo da historicidade vai receber também essa aula como um presente, porque isso vai ajudar no trabalho deles. Nós vamos ver alguns elementos muito bonitos hoje. E a seleção da obra, ela pediu várias atenções. Eu tinha uma outra obra que eu utilizaria com vocês, porque aqui numa aldeiazinha ao lado, aqui perto, eles têm um costume muito, muito bonito. Pessoas que têm coisas em casa que não têm maior utilidade para aquilo e também para eles... Para se desfazerem daquilo não é até um alívio, né? Alguns levam livros, levam discos, levam porcelana e eles expõem na rua. Aqui pertinho eles estavam e havia algumas obras muito lindas, clássicos assim da literatura inglesa, francesa tinha também. E eu selecionei até algumas delas para a gente trabalhar. Mas como aí a gente tem que dar aula e traduzir ao mesmo tempo, fica um pouquinho mais puxado. Por isso peguei uma obra nossa, que é tão linda quanto. Acho que vocês vão gostar muito dessa obra que nós vamos trabalhar hoje. É de uma cantora e compositora brasileira, que deixa eu abrir o link. A Filha das Flores é o nome desta obra. Não sei se alguém já conhece, da Vanessa da Mata. Essa obra ela foi publicada pela Companhia das Letras no Brasil. E é uma história muito singela, mas ela tem tantos elementos bonitos, tantas coisas bonitas. Assim, é um livro que mostra a história de uma menina, a Giza. E essa menina, ela vive a existência toda dela dentro de uma casa, no, nas cercanias dessa casa, dessa propriedade, com duas tias que namoram, que aprontam tudo. Eu já trabalhei essa obra numa outra ocasião, mas acho que não foi com esse grupo. Então, nessa propriedade, eles têm plantações de flores. Eles plantam flores e tal. E a menina, ela mistura muito elementos do que nós denominamos como realidade com sonhos, com devaneios. Na verdade, ela complementa a realidade. Qualquer lacuna, qualquer espaço aberto na malha intelectiva dela e quando condizente com o assunto, ela preenche com a imaginação dela. É muito uma obra muito bonita. E nós vamos trabalhar hoje esta obra, porque agora nós já estamos numa parte muito avançada do nosso curso, temos apenas este mês e o próximo de aula, então agora a gente vai fazer grandes aprofundamentos nesse curso. Por favor, peguem papel, caneta, porque eu vou passar para vocês alguns dados sobre a nossa aula de hoje, e aí vocês vão poder se pautar durante todo o tempo com isso que o professor vai colocar. Hoje, olhem que curioso, nós temos estudado a nossa consulta aos nossos acervos internos. Nós vamos lá mexer nos acervos, nós vamos procurar, segundo as nossas volições, segundo os nossos desejos, segundo as nossas necessidades ou curiosidade, nós vamos lá colocar a mão nisso. Pois hoje vocês vão aprender algo surpreendente, que é as buscas se precipitando em relação a nós. Os nossos acervos internos, os nossos arquivos existenciais, eles se precipitando em relação a nós. Como pode ser isso? Sabe, será que esses acervos... Esses arquivos internos, eles podem fazer isso? Eles podem ter, vamos colocar entre aspas, vontade própria? Podem nos procurar? Eles podem nos achar e podem e podem às vezes até reverter, fazendo com que eles é que nos consultem? Sim, podem. E uma evidência disso é que nós vimos em aulas anteriores, vocês têm as gravações, que muitos do que a gente tem, muitas das nossas lembranças, muitas das nossas memórias são vivas. Muito do que a gente tem como registro existencial dentro de nós está vivo, respira, conversa com outros elementos, se transforma em outras coisas. Por vezes, são estes registros que vêm para fora e conversam conosco. Antes de entrarmos propriamente na obra, deixa-me explicar para vocês isso direitinho, tá bom? Às vezes, você tem uma lembrança muito bonita, uma lembrança de quando você foi à casa dos seus tios e a sua tia estava muito animada, ela colocou uma saia toda, daquelas saias rodadas, floridas, e o seu tio pegou uma velha sanfona na qual faltavam algumas teclas e ele tocou, e aquilo soava em direção a uma colina muito bonito, e a sua tia dançava, dançava em roda, e você guardou isso na sua lembrança. Só que você guardou isso na forma de um filme, e isso conversou com outras coisas dentro de você. Conversou com sua vontade de aprender a dançar, conversou com uma lembrança de um filme que você viu no qual os atores dançavam de maneira parecida, e dessa conversação, destas memórias vivas, surgiu uma consulta a você. Lá de dentro, de algum lugar, veio um convite em direção a você. Vamos aprender a dançar? Você já tem 30, 40, 60, 70 anos. Vamos aprender a dançar? Isso veio na forma de um desejo, esse convite. Olha que interessante. Lá de dentro, as memórias conversaram, jogaram para você na forma de um convite que chega então, finalmente, a essa parte sua que toma o contato direto com a questão, na forma então, finalmente, de um desejo. E aí você vira para o seu marido e diz, eu quero aprender a dançar muito, muito. Como ele vai saber de onde vem isso? Ou você mesma? Uma das formas é pelos enraizamentos. Pelos enraizamentos, e aqui, claro, dentro de um contexto da clínica, em muitos casos é possível que a gente chegue até esses pontos, se não a eles, muito próximos, de onde essas memórias vivas estão. É muito bonito, ok? É algo muito curioso, muito bonito, e que pode, de uma maneira producente, com muita pesquisa, isso pode ajudar pessoas, pode ajudar a no que nós trabalhamos. Posta esta primeira explicação, então agora vamos diretamente à aula. Eu vou abrir aqui o livro e vou começar a leitura. Olhem o que traz o livro. Por favor, eu pedi para que vocês anotassem, né? Cada um anotou de uma maneira, do seu jeito, esses elementos que vão fazer parte de toda a nossa aula aqui. Então, lembrem como uma síntese dos elementos vindo até nós, como eles vão se precipitar. Essa é a ênfase da nossa aula de hoje. Não mais nós procurando por eles. Aqui na minha leitura aparecerá muito a nossa parte, mas eu peço para que vocês tenham uma atenção maior, mais focada na parte que vem de lá para cá. Ok? Por favor, temos microfones abertos. Deem uma olhadinha. Quem está com seu microfone aberto, que está vazando som. Acho que... isto. Agora sim. Vamos lá, então. Vou puxar os colegas que ficaram fora. Alguns ainda estão tentando entrar. É natural. Aqui, pronto. Chamei todos de volta para que possam acompanhar a aula. Vamos lá, então. Uma BR comprida e sinuosa corta a cidade ao meio. Leva aonde os olhos não veem. Ela liga e desliga a parte sul do pedaço norte do país. Ativa as suas diferenças e saudades. Vejam, quando você lê um texto assim, pode parecer que é uma pessoa que ela está indo em busca destas pesquisas internas ou atuais, ou até futuras, imaginando o que possa ser. Mas fica muito curioso se eu disser, não, mas isso são as memórias da pessoa vindo e procurando pela pessoa, sem que ela faça nada, as próprias memórias consultando a pessoa, consultando o que você quer fazer hoje, para onde você quer ir, do que você quer viver hoje. Só que, por uma parte assim tão pequena, tão estreita disso, nós não temos como saber, não é? Nós não sabemos exatamente como delimitar isso. É preciso mais conteúdos. Portanto, vamos a eles. No meio do nada, à deriva, a cidade se debate contra o esquecimento e o tédio. Nos quintais e nas ruas estão os velhos. Os sons dos grilos das crianças enchem os ares. O meu rosto se vira para o passado, que instantaneamente me traz os dias que moraram em mim, como se eles ainda tocassem o presente. Vejam como é interessante. Como o tema que eu trouxe para vocês, ele é muito novo dentro do nosso estudo, e é natural que enquanto eu leio vocês fiquem tateando, como quem pergunta, será que isso que ele está dizendo agora, que está lendo da Vanessa da Mata, já é essa precipitação das nossas lembranças para nós, nos trazendo dados, elas nos consultando e não nós a elas? Há frases que são bastante significativas e que podem anunciar isso. Por exemplo, isso que eu acabei de ler: o meu rosto se vira para o passado, que instantaneamente me traz, olha, é o passado que traz, os dias que moraram em mim, como se eles ainda tocassem o meu presente. No entanto, ainda é pouco para que nós possamos afirmar categoricamente: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós não sabemos, tá? Vamos adiante. Todos os anos nesse período, o céu é mexido pela revoada das araras de peito vermelho e amarelo. Enquanto eu leio, procurem imaginar isso. Esse livro, ele é quase um quadro, ele é lindíssimo. Sabe a maneira como as flores surgem, os animais surgem, os pensamentos surgem. Dezenas e dezenas que mergulham nas cores derramadas do horizonte. Somos levados pelo rebuliço que elas causam. Nós, os mamoeiros, as mangueiras, as mangabeiras, os abacateiros, e tudo aquilo que é colorido e vive. De alguma forma, dá vontade de partir com elas, as araras. Muitas não aparecem mais, estão quase extintas. A gente se entristece e deveríamos nos entristecer por todos os outros seres não vistosos. E se fossem tatupebas, vespas, gambás ou hienas? A humanidade só se importa com o que enfeita, que se danem as hienas com seu gargalhar detestável, irônico, mal cheiroso. Nesses dias, sinceramente, eu me meteria por entre as araras e voaria no fundo do céu até me faltar o ar. Neste livro, nós temos alguns elementos importantes que já começam então a se destacar. Agora já fica mais nítido que ela está tratando de temas que ela vai em busca deles, mas que eles também se precipitam em relação a elas. Algumas pessoas se relacionam com seus acervos internos e existenciais dessa forma. Eles vão e tocam o livro, mas são tocados pelo livro. Eles leem um livro e o livro ganha vida e conversa com eles. Não está morto, não está terminado, não está pronto, ele respira. Eu sei que aqueles que estudaram muito profundamente tudo em filosofia clínica, como, por exemplo, o precioso texto de Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método, né, os tomos 1 e 2, no qual ele faz a hermenêutica do texto, a interpretação do texto, e, ou então se aproximaram via Heidegger da leitura, não é? Ou outros autores que trabalham a hermenêutica, como Paul Ricoeur, podem achar esquisito. Dizer, não, nossa, mas e agora? E agora? O que diz a filosofia clínica sobre isso? Cada pessoa é única. E em cada contexto, provavelmente, também somos únicos. E é desta forma que, às vezes, consultando nossos acervos internos em certas partes e de certa forma, nós encontramos essas consultas vivas, consultas que se precipitam em relação a nós, ganham essa dimensão, ganham essa estrutura. E por vezes, observem, eu apenas mencionei hoje como um primeiro elemento que elas podem nos consultar, não nós a elas. Vejam que interessante. Alguns distraídos desses pressupostos todos, às vezes tomam como uma eles consultando, estão sendo consultados. Às vezes eles tomam uma decisão que na verdade é um espelho daquilo que já foi decidido por uma consulta interna que chegou até eles com um convite irrecusável. Olhem como é bonita essa dialética. E olhem como ela pode se tornar complexa, confusa. Por vezes elas se tornam tão lindas, tão, a coreografia é tão esmiuçada, tão barroca nos seus detalhes, que nós sequer temos como pesquisá-las. Apenas podemos ficar encantados diante delas, diante dessa imensidão na qual se traduz a alma humana. Vamos adiante. Deixa eu ver se tem colegas que precisam entrar. Eu acho que o Eldon está com o microfone aberto. Por favor, cuidem os microfones, tá? Sueli, Maria Cristina, Walter, Rose, Mari Lúcia, Maria Beatriz, Liana, Josefa, Alba, Daísa, Isolda. Vamos prosseguir aqui os trabalhos. Temos muito, muito trabalho hoje. Bem, prosseguindo então com o texto da Vanessa da Mata, né? A Filha das Flores, vamos aprofundar agora mais ainda os nossos conhecimentos e estudos. Me lembrei de mim, diz ela. Né? Me lembrei de mim, pequenina, com 8 anos, e de titia Florinda, já com 12. De nós duas seguindo o trieirinho das lavapés. Aquelas formigas davam a volta ao hemisfério. Éramos 3 ou 4, engrossando uma turminha por conta delas. Devoraram o jardim de roseiras. Abraçadas às folhas, avançavam com gostura e ignorância. Nós, mergulhados na noite, atrás das vermelhas cabeçudas, de lanternas em punho e com a atenção voltada para o trieirinho. As folhas das roseiras mordidas, sangrando no lombo das bichas bundudas e sem coração, apenas com fome. O corpinho não desgrudava da tarefa conquistada, até o ponto de muitas horas de sacrifício. Se as puxássemos pelo tronco, na intenção de separá-las das folhas, bem podiam perder a cabeça, e muitas perdiam, mas jamais as folhas. As folhas elas não soltavam. Passava uma vida e nada de chegar à boca do formigueiro. Nunca chegamos de fato ao mais antigo, ao pai de todos. Era um grande mistério. As formigas faziam acontecer o sigilo. Tinha uma grandiosa estrada de um vai-vem intenso, interestadual, internacional, talvez mais importante do que a nossa BR. O cheiro da noite, o seu sereno, deitava na nossa testa, como que flutuando sobre nós. Titia Florinda era vestida de olhos para aquilo, uma onça vigiando a coleção de presas. Era inteira no movimento delas. Às vezes corria veloz, atenciosa, para não pisar na estrada descamisada, despelada, pelas bichinhas, desgastada e levemente afundada com o passeio do fluxo. Tão difícil quanto descobrir quando começou uma fofoca, e o seu grande estrago era encontrar o seu ponto central. Formigas não entregam segredos. A sua organização é intransponível e a sua casa é um santuário. Gastávamos dias e noites inteiras na procura, começando sempre de onde havíamos parado na noite anterior. Para não nos perdermos, fincávamos bandeirinhas vermelhas no ponto onde terminávamos, um esforço danado, acumulado e admirado. Quando descobríamos um dos seus refúgios, o direito de fazer o que quiséssemos antes do veneno terminal era nosso, mas nunca encontramos a esperada matriz, jamais o esconderijo da rainha. Para nosso gosto e deleite, a nossa titia lançava sugestões de quando e como seria o fim da batalha. A descoberta seria marcada por um filete de querosene, ou, para começar, um traque. Havia ainda álcool, uma enorme explosão provocada por uma bombinha caseira de médio porte, e pronto, estava traçada uma verdadeira guerra que jogaria os corpos das cabeçudas para todos os lados. Era o começo de um fim. Voltávamos para casa saltitando e respirando o ar dos vencedores. Fino, puro, fresco. Bem, vamos ver isso aqui que estamos tratando. Viram que a menina agora nos conta que o estrago que as formigas faziam às roseiras, às folhagens, como elas se agarravam às folhagens e o que eles precisavam fazer para salvar as folhas, as roseiras e tudo. A pobre formiga entra aqui como bandida. A pobre formiga entra aqui como vilã nessa história. Deixe-me colocar umas coisas aqui para vocês sobre esses pontos. Esse texto da Vanessa da Mata tem vários desses contrastes, ok? Da beleza sublime e sua defesa incondicional até pequenos animaizinhos e bichinhos que passam por bandidos monstruosos nessa relação. Não é? Muitas vezes isso beira aquelas questões maniqueístas, extremas e aceleradas. Mas o intuito aqui não é esse. A Vanessa da Mata coloca aqui estes elementos como um símbolo de uma ingenuidade. De uma ingenuidade de quem se criou no campo e que considera ratos, baratas, pulgas, carrapatos, moscas, mosquitos, os bandidos nessa história. Infelizmente, a gente sabe que não são, que eles têm o lugar deles, mas não é. Para um pensamento mais ingênuo, no qual as coisas são radicalmente divididas pelo meio, essas coisas ocorrem. Bem, aqui eu tenho uma pontuação de discurso para vocês. Quando esses elementos das nossas vidas vêm e nos consultam, nem sempre eles são arregimentados por elementos da memória, da lembrança. Eu sei que alguns consideram, até pelo nome do curso que vocês estão fazendo de extensão, que é Nossos Googles Internos, eu sei que para alguns fica parecendo assim: bom, eu tenho as minhas lembranças aqui dentro, nos meus conceitos e tudo, e faço essas consultas lá dentro. Não, isso não é correto e não é toda a realidade. Observem, lá no tópico 6, termos agendados no intelecto, os senhores estudam que uma pessoa pode guardar suas lembranças, por exemplo, no prédio que ela construiu, na lavoura que ela fez. Olha, aqui atrás dessa pequena cottage, como eles chamam, que são essas casinhas inglesas de 600, 800 anos, que foram recuperadas e hoje tem todo o conforto, e onde eu estou aqui na Inglaterra, aqui atrás, a poucos metros, começam campos lindos, nos quais eles enrolam o cereal para o inverno que se aproxima, né, vira uma forragem para os animais. É muito bonito, são rolos. Na internet vocês veem muitas fotos sobre isso e tudo. Num lugar assim, com uma estrutura assim, algumas pessoas guardaram suas memórias lá fora. Por exemplo, nas flores. Essa aldeiazinha aqui, que fica bem ao sul, nos arredores de Brighton, ela é uma é uma aldeiazinha na qual muito da memória do povo está nas flores que eles amam, na maneira como eles cuidam e cuidam muito da natureza, tem um grande amor por isso. Ou seja, muito da memória deles, dos arquivos existenciais, não estão nos conceitos internos, mas em mesclas dos conceitos internos e os conceitos externos. Vocês podem ver isso de uma maneira mais direta quando, por exemplo, olham para um objeto e imediatamente têm uma lembrança de algo. O objeto ajudou e compôs, de alguma forma, ou por negação, complementação, colaboração e 10 bilhões de outros fatores, com os registros internos, derivando então uma volição, um caminho, uma ideia, uma busca, uma reminiscência. Isso acontece muito conosco, não é? Às vezes você está passando por uma cafeteria e tem uma ideia, ah, vou fazer tal coisa, tal, que às vezes não tem propriamente a ver com a tua caminhada, com onde você está ali. São coisas assim. Ou seja, se há uma recomendação aqui para nós, filósofos clínicos, é prudência, cuidado, seletividade. Com as nossas memórias vivas, internas, externas, achar que só o que está dentro de nós constitui nossas lembranças, os nossos arquivos existenciais, é empobrecer muito o assunto. Para alguns, a maior parte dos arquivos internos está fora, está do lado de fora. Então, as cadeiras, os móveis, o quadro da velha vovó na parede, sabe, aquela tapeçaria que a sua tia fez durante muito tempo, gastando as mãozinhas cansadas, os olhos, aquelas garrafas que seu pai deixou decoradas, sabe, a geladeira que a sua irmã mais velha lhe deu, essas coisas às vezes constituem a maior parte do nosso banco de dados, do nosso acervo. E o cuidado aqui diz respeito para algumas pessoas se desfazer de tudo isso, não é pelo valor econômico, financeiro, pelo que vai ganhar, é pelo valor do acervo interno, não se trata nem de algo afetivo. Ainda que a pessoa possa ter um gosto, uma predileção de afetividade por aquilo, não se trata propriamente disso. Aliás, nesses casos, a afetividade pode até fazer eclipsar o que de fato se passa, que é o não querer se desfazer, porque isso é parte do acervo existencial, como quem não quer doar seus livros, seus discos de vinil, quer guardar. Para algumas pessoas isso é assim, isso está ligado a elas de uma forma que, se elas jogarem isso fora, elas estão jogando às vezes o próprio banco de dados, as memórias, todos os registros. É muito grave. Elas se empobrecem muito existencialmente. Vamos retornar aqui. Sim, eu vou fazer aqui uma breve parada para ouvir dúvidas, considerações, só um pouquinho. Bom, está gravando de novo. Vamos tomar isso que a professora Rose Pedrosa colocou como um exercício de aprofundamento. Em tudo que estamos vendo, vocês estão aprendendo, entre outras coisas, há um elemento de seletividade e de um posicionamento no qual há uma atividade, não mais uma passividade quanto às memórias, como se vocês padecessem e tivessem que esperar por elas. Não, vocês podem provocá-las. E provocar as memórias não é puxar por elementos associativos, de ideias, ou ir para dentro buscar. Não, não se trata disso apenas. Vocês podem provocar esses registros, esses Googles internos, caminhando em direção a eles. E se eles estiverem vivos, eles se precipitarão em direção a vocês, criando não apenas respostas, mas perguntas, criando não apenas perguntas e respostas, mas convites, dúvidas, promovendo em vocês questões que vocês foram às vezes lá promover. Vamos ver um exemplo disso. Quando, por exemplo, você diz para uma pessoa: venha comigo e agora caminhe nesta direção. E a pessoa diz, mas o que isso tem a ver? Diz, caminhe, por favor, caminhe nessa direção, vá até lá, vá até a beira da enseada do mar. E a pessoa diz, mas o que tem lá? Não tem. Diz, caminhe, por favor, vá, caminhe um pouquinho. Você conhece a historicidade da pessoa, você conhece a estrutura do pensamento dela. E você sabe que ela, ao caminhar em direção ao mar, encontrará as gaivotas, encontrará as ilhas, uma pequena escuna passeando entre as ilhas, e lá em cima um céu macio de um outono. E isso tudo se precipitará em direção à pessoa, devolvendo a ela esperança, inspiração, um saudosismo de uma coisa em torno de uma construção, e ainda lançará para ela um convite, que é: venha viver, deixe essas coisas que você está passando para lá e venha viver de fato. Não é? Isso aqui é o que tem a ver com você e tudo mais. A parte da pessoa para chegar a esses acervos, ela foi simplesmente ir até um pedaço do caminho em direção a eles. Eles então se precipitaram e inundaram em grande intensidade, em grande quantidade e perspectiva a vida dessa pessoa, naquele quesito. Ou seja, as nossas pesquisas internas, e pela própria maneira como o curso foi colocado até aqui, parece que nós é que temos que fazer todo o trabalho. Temos que construir, temos que separar, temos que arregaçar as mangas. E isso é apenas uma parte da verdade. A outra parte é que esses elementos se destacam às vezes e fazem muito mais do que nós fazemos, desde a elaboração até a implementação. Ou seja, cuidado com o que vocês consultam. Tenham prudência, tenham sabedoria na arte da seletividade. Se vocês forem em direção aos piores arquivos, aos acervos existenciais que estão lá, na umidade, no sereno, trazendo informações muito dolorosas, nocivas e tudo, o que você acha que você vai encontrar? Provavelmente isso. E será que isso tem um. Qual é o propósito? É um propósito aleatório? Você quer simplesmente experimentar as coisas da vida? Bom. Se é isso, vá, você vai ter isso. Você está fazendo um elemento lotérico com relação à sua EP. Eu não recomendo. A minha recomendação é que, se você tem a ver com poesia, luz, luminosidade, as estrelas, amor, essas coisas bonitas que para os nossos padrões de época, caminhe para isso. Consulte isso lá na sua EP. Eu sei que eu estou sendo aqui bastante cartesiano. Mas é só para ilustrar, porque há coisas dentro de nós que são dúbias, não é? Tem coisas que são bonitas, flores, mas elas têm espinhos e nos machucam, porque não sabemos como pegá-las. Então, claro que, tirando esses elementos dúbios de contraste, muitas das coisas nós sabemos com uma certa margem de segurança, num certo contexto, que podemos sim fazer de uma maneira producente. É disso que se trata. Bem, então agora, trabalhando um pouco a questão colocada pela Maria Beatriz, sim, muitos recursos, muitos elementos vêm em direção a nós, se precipitam em direção a nós e às vezes são bastante intrusivos. Certos elementos oníricos, certas composições somáticas, uma somatização pode ocasionar isso. Há muitos fatores que podem vir em direção a nós. No entanto, quanto mais aprendermos a lidar com essas consultas internas, e isso de lidar com essas precipitações também é parte do nosso estudo aqui, provavelmente teremos maior margem de segurança na aprendizagem, no crescimento, nos direcionamentos filosóficos em torno disso. Por favor, temos o microfone aberto. Está vazando muito som aqui na gravação. Eu vou seguir então a leitura. Ela estava contando que as formigas não entregam os segredos, né? Gastávamos dias e noites inteiras na procura, começando sempre de onde havíamos parado na noite anterior. Ah, sim, essa parte eu já li, vi. Então ela diz assim: o nosso jardim era agitado. Rosas para a sacristia da igreja, flores para o consultório do médico, para a secretária da escola, para os funerais que aconteciam de vez em nunca, mas que quando vinham mais pareciam uma enxurrada, acumulados de 7 em 700, como diziam os mais velhos. Naquela quantidade de pessoas, como não havia maior natalidade, a mortandade também não mudava. E o que era visto pelos velhos com medo e exagero dos zeros era, na verdade, o ciclo normal da vida e da morte. Os altares privativos das casas incrustadas nas ruelas também ganhavam flores. O nosso jardim dava para todos, inclusive para os mais de 20 trieiros de lava-pés que desmantelávamos todos os meses. A sua área ocupava 2 alqueires, mais ou menos 8 quarteirões, o que para nós equivalia a uns 12, aumentando a cidade e tornando-a muito mais charmosa. Naquela época, eu achava que era chato aquele trabalho duro, dar de comer às plantas. Com um saco de adubo nas costas e sempre suja de terra, folhas, tocos, arranhada pelos severos espinhos, conforme fui crescendo, passei a olhar para o significado de cada rosa, para o serviço que elas prestam, o alento que trazem, os romances que refazem e o encantamento que produzem. A beleza das espécies. Não se pode olhar uma flor sem o coração. Geralmente é ele quem as vê. Olhem que linda essa frase, gente. Eu vou repetir. A beleza das espécies. Não se pode olhar uma flor sem o coração. Geralmente é ele quem as vê. Se tivesse compreendido isso antes, não me importaria muito de ter colhido todas elas, com os seus caules troncudos e decepado as suas pétalas doentes. Vejam que a menina, ao nos contar isso, suas lembranças vivas, seus elementos vivos, nessas consultas, nós podemos até aqui pensar: puxa, ela está na maior parte de todo esse momento sob o controle, ela é que vai lá e pontua e acha e nos traz e tudo. Cuidado! A maneira como uma pessoa constrói e diz eu faço tal não quer dizer que ela faz de fato. Significa que a participação dela pode estar no achar que ela conduz os elementos. Pode, por vezes. Muitas vezes a pessoa que descreve desta forma está sendo completamente conduzida pelas lembranças. Ao lembrar de uma flor, ela lembrou dos quarteirões de flores e das flores que iam para as várias coisas. Desde missas a funerais a nascimentos, e as próprias lembranças vívidas e conversadas entre elas, lá nos bancos de dados, é que levam a moça. E ela acha que é ela que está fazendo todo o elemento, quando a participação dela muitas vezes consiste em admirar, em se emocionar com esses elementos. Às vezes ela não consegue sequer parar, quando ela vê ela está chorando. E é um elemento externo, alguém bate a campainha, chega o telefone desperta, a chaleira apita e aí então a pessoa sai dali. Mas foi esse fator que a tirou. Ela estava mergulhando cada vez mais nesses elementos. É muito bonito, viu? É muito bonito. E chega uma hora, né, nessas nossas reflexões em que se torna muito difícil você dizer dentro, fora. Você diz, nossa, e agora? Todas essas roseiras que a menina descreve estão fora? Ou isso é a parte de dentro dela? E o que é fora, o que está fora, é isso que ela chama deste eu, desta identidade, desses 250 últimos anos que se tornou tão pesada. Será que não é isso que está do lado de fora? Há respostas para isso, tá? Algumas delas, por exemplo, mostram que para cada pessoa, para cada um de nós, há critérios de seleção. Se uma pessoa designou o que é fora, por exemplo, não são as roseiras, as flores, que elas constituem a intimidade propriamente, que é ali que a pessoa vive sua expressividade, suas buscas mais íntimas, ali nas flores, então isso pode ser a parte de dentro da pessoa. E aquilo que quando você pontua e fala para ela, seus sentimentos, suas emoções, isso que está aí dentro de você, Você está pontuando para ela, como quem diz lá, a calçada, a rua, os prédios lá longe, a mata ciliar, quer dizer, coisas que para elas são remotas, são longínquas, que ela às vezes não entende, não consegue acessar, não considera como delas, mas sim fatores contingenciais. Olhem como na clínica nós temos essa oportunidade, esse privilégio de ver estes elementos acontecendo, se desdobrando na alma humana, nesses horizontes infinitos que não terminam, que se desdobram em novos e novos. E como que pretensão e que arrogância o terapeuta achar que vai esquadrinhar isso tudo. Não vai. Não vai. Cada vez que ele chegar perto do sol, é um infinito novo se abriu lá do outro lado. Mas nós trabalhamos com os elementos mais pontuais, com elementos mais condizentes com a vida em uma sociedade, etc. Bom, deixa eu me continuar aqui a leitura, então, da obra da Vanessa da Mata, A Filha das Flores, publicação da Companhia das Letras. Ao entardecer, titia Margarida, irmã mais velha de Florinda, sempre nos esperava do lado de fora da nossa casa, sentada em sua cadeira de bunda amaciada pelo tempo, com todo o formato dela, rindo da caça às feras, chacoalhando a voz dos pés à cabeça e sempre repetindo: é no que dá a falta do que fazer, dia sim, dia não, não é? Amanhã entrego uma enxada para cada uma, para carpirem o quintal do seu tenório, que está cheio de ervas daninhas e carrapichos. Isso vocês não querem, né? Já titia Florinda, sempre retrucante, dizia que nos ver fazendo aquilo advertia que o nosso brinquedo era o brinquedo dela, uma vida entediada e parada, gangorrando da emoção de outros. Margarida havia cumprido seus 18 anos, estava em idade de primeiro e último namoro. Os costumes da cidade grande, modernos e mais soltos, afrouxam os compromissos e nem sempre chegam a lugares como o nosso. Muitas cidades ainda moram nas décadas de quando surgiram, nas suas formações arrumadas, onde podem prender as anarquias dos malandros e controlar as assanhadas. Imóveis se arrastam pelos anos sem se desenvolver, continuando nas suas pequeninices e intrigas, adorando o fato de serem ilhas, cuidando da aparência de todos. Olhem aí os elementos externos, como grosseiramente falando, claro, se em suas precipitações para as nossas subjetividades, invertendo tudo aquilo que aprendemos. Era importante para uma sociedade industrial, renascentista, iluminista, que se instituísse fortemente o que é dentro e fora, o que é da nossa parte e em que nos compete, o que está para além de nós. Era uma das maneiras de estruturar a sociedade tal qual a conhecemos, mas isso está se diluindo numa rapidez muito grande, e a nossa aula de hoje mostra isso de várias maneiras, tá bom? Aqui eu vou desligar o microfone, porque agora nós vamos fazer alguns trabalhos práticos, exercícios práticos. Então, após uma breve conversação e reflexão que vocês fizeram, vamos agora para uma parte final da nossa aula, na qual nós veremos alguns elementos um pouco mais complexos e mais ligados aqui à clínica propriamente, tá bom? Vejam, observem isso. Uma pessoa, às vezes, ela vai nos dizer que ela, quando considera a vida dela, só vê tristezas, só vê dores, só vê mágoas. Que a maior parte do que ela vislumbra lá diz respeito a isso. E que ela, se ela considera o futuro, ela não vê saída, ela não vê alternativas, que ela fica muito triste com tudo isso. Bom, quando nós fazemos dados divisórios, enraizamentos, e vamos ver o que se passa com essa pessoa, O que por vezes nós constatamos? Olhe, às vezes a pessoa vai sempre ao mesmo fecho de livros em seus arquivos existenciais, ao seu banco de dados, que é um banco de conceitos que ela tem lá em algum lugar, só com coisas tristes, só com coisas dolorosas. E ela acha que consultando aquilo, ela está consultando algo que lhe dá um documento fidedigno daquilo que ela viveu, de onde ela vai, para onde ela vai, a tal ponto que ela acredita naquilo ali como factível, como razoável, como sendo correto. Ela não se dá conta de estar diante de uma grande falácia, de um grande sofisma. Sabe, e quando você, na clínica, mostra a essa pessoa como de fato pesquisar, por exemplo, você pergunta a ela o que de fato você quer na sua vida. E a pessoa diz, sabe, eu quero muito pintar, eu estudei artes, eu quero muito pintar na minha vida. Temos microfone aberto, por favor. O Eldon está com o microfone aberto. Quando a pessoa, então, ela vem até o filósofo clínico, ele pode mostrar a ela a pesquisa reindexada e melhorada. Como fazer isso sem cairmos numa petição de princípio, num autoritarismo e tudo mais? A maneira respeitosa de fazermos isso é com base na historicidade, na EP da pessoa. Por exemplo, você tem uma velha tia, você ama muito essa sua tia, e você sabe que quando ela fica inquieta é porque ela tem sede, ela sente calor. Então, quando ela está assim, você abre um pouco a janela, oferece uma água fresca para ela e ela já melhora e agradece. Ora, o que você fez está de acordo com a existência dela nas suas necessidades naquele momento. De modo muito similar, mas claro que de maneira simples, porque há questões, e como eu falei para vocês no início, questões muito complexas, às vezes, com as quais nos deparamos na clínica. De modo muito parecido, ocorre no cotidiano. Há pessoas que dizem, doutor, eu quero tanto ser um pintor, como era o meu tio, pintor, pintava tão bem quadros impressionistas, mas eu, quando eu começo a ir em direção a isso, eu me deprimo, eu fico angustiado, triste, eu choro muito. O que está havendo? Se estamos falando de um problema relacionado às nossas buscas internas, aos nossos Googles internos, então, neste caso, provavelmente, temos que ver o que ele está consultando lá dentro. Às vezes, olhem que curioso, ele vai consultar lá dentro quando o tio dele incendiou o ateliêzinho, ele perdeu todas as obras e ficou muito deprimido, caiu no alcoolismo. É isso que ele vai consultar. E aí ele chega à conclusão, não vale a pena. E nós mostramos para ele, não. Pela sua historicidade, pela sua EP, não é isso que você tem que consultar. Você tem que consultar essa outra parte aqui da sua vida, ó. E ele vai nos perguntar, como é que o senhor sabe disso, doutor? E nós vamos dizer, pela sua história, pela sua EP, por aquilo que você busca, procura. Tal qual como uma pessoa diz onde é a porta, onde é a janela, a gente indica. Olha, segundo o que foi convencionado, porta é isso, janela é aquilo. Eu sei que é óbvio isso que eu estou dizendo, mas podem ficar perplexos que muitos, 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 muitos não sabem disso. Mas não sabem mesmo, eles não têm a menor ideia dessas coisas e se atrapalham muito nas suas buscas internas. Na clínica, há pessoas que nos dizem, doutor, eu sei que eu nunca vou ser feliz. E aí você diz, sim, vamos enraizar aqui para ver do que estamos falando. Quando a pessoa mostra os critérios que ela adotou para chegar a essa conclusão, os arquivos internos que ela consultou para chegar a isso, às vezes é surpreendente. Porque você está, às vezes, diante de uma pessoa cuja atividade consiste em pesquisar determinada coisa, é uma pessoa muito inteligente. Como ela não vê isso? O que houve que ela não vê isso? Há muitas explicações. Às vezes, essa busca que ela faz para outras coisas, ela não faz para isso, não é? Tem muitas explicações, tem muitos caminhos aqui e precisamos sempre observar, reorientar, ajustar, ver se é por aí o caminho e tudo mais, tá bom? Agora, tomar como fidedigno esse material que surge, isso é falacioso. Alguns dizem, professor, isso é uma crítica muito dura a áreas como a psicanálise, que trabalha com a manifestação livre daquilo que surge, etc. Não, não é. Não é. Aliás, nem se trata de algo dessa forma, não é? Colegas que colocam isso como uma crítica não estão compreendendo a dimensão que a gente está querendo dar a esse fenômeno. Estamos apenas querendo mostrar as adequações em torno das buscas internas, que às vezes não é para. As buscas internas não querem dizer que você vai para dentro de você, mas que você vai para fora. E outras coisas mais que estamos vendo aqui, nesta linda aula de hoje. Voltando ao texto da Vanessa da Mata. Olhem essa parte mais adiante que ela coloca no livro dela, A Filha das Flores, publicação da Companhia das Letras. Num lado afastado do grande quintal, que se emendava com o jardim, havia mangueiras centenárias. Na época dos seus frutos, o chão se pintava de mangas e cheiros: coquinho, espada, bourbon, sabina, boi e abelhas de todos os tipos, besouros, uns bichos do mato, e no alto das suas copas frondosas, araras e outros pássaros que conseguiam driblar as suas onipresenças. Vejam como é bonito esse processo de demandas e buscas. Você foi lá e buscou, ou veio até você, a centenária mangueira, né? Gigante, que tem lá na Terra da Rose, no Nordeste, no Ceará, lindas mangueiras. E quando você simplesmente deixa que essa consulta venha, olha o que ela trouxe junto para você: frutos, mangas, cheiros, coquinho, espada, bourbon, sabina, boi, abelhas, besouros. Olhem quantas coisas vêm junto com a busca que é realizada. E vejam como isso continua. Todos com seus pares, casadas para sempre, monogâmicas até a morte e depois dela também. As senhoras frondosas, que chamávamos de baianas, eram generosas com todas as espécies de bichos de diferentes tamanhos, dos grandes aos rastejantes, até com as vacas do nosso vizinho Tenório, que dependuravam os pescoços nas cercas para alcançar algum fruto, e muitas vezes só faltavam pedir por favor ou pelo amor de Deus. A cada mugido aprendiam a ganhar mangas. Era uma verdadeira luxúria. Quando alguma manga pequena, morta antes do tempo, caía, fincávamos uma varinha entre ela e uma manga maior, e nesta quatro varetas, imitando as pernas. O fruto proibido era uma maçã, só se Eva não conhecia a manga. Lambuzávamos do rosto às bochechas, das mãos aos braços, e as ideias não eram mais as mesmas. Tínhamos deliciosas alternativas para sermos felizes. Não dependíamos de luxos ou de outros instrumentos mais dificultosos do que as nossas danuras. Enquanto os meninos das cidades grandes brincavam com legos, nós tínhamos as formigas, o dia recomeçando, tudo de novo, e era tão bom. Os carinhos da vida paravam lá. Era como um represar de acontecimentos maravilhosos. Não que as coisas maléficas não nos atingissem, não é isso, mas elas não se demoravam, apenas passavam, como o vento do norte ou como as araras, não nos pertenciam. E aqui segue este belo livro que eu recomendo a vocês, ele é todo lindo, da Vanessa da Mata. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, eu vou desligar aqui o gravador para podermos conversar agora sobre dúvidas, questões, considerações.